continue com Escala Brasileira.
Esse é o Escala Brasileira. Diogo Monzo é o convidado de hoje. Diogo, e Luizinho essa? Como é que entrou na sua vida, hein?
O Luizinho...
Primeiro conta pro público da Rádio Senado quem foi Luizinho essa. Assim, um tá. Breve histórico.
Bem, o Luiz essa é talvez o maior, ou um dos maiores, não vamos dizer o maior, né? Músico da, vamos dizer assim, do piano popular brasileiro, né? A nível de alcance internacional, eu diria que poucos conseguiram o que ele conseguiu, né? Talvez... O César Camargo e o Egberto Gismonti é o que talvez chegue mais perto, né? O Luizinho foi muito importante, primeiro porque eu costumo dizer que o Luizinho foi um arquiteto da música brasileira. Porque você vê, eu falo isso muito na minha dissertação, que há uma mudança na música com a influência do Luizinho. Quando ele chega da Universidade de Viena, que é onde ele estudou, e aí ele começa a colocar... Essa nova, vamos dizer assim, eu chamo de textura, né? Esses acordes e essa coisa
você
que ele trouxe na música.
Exatamente, explicitar como é que são esses acordes?
São mais os acordes alterados, né? Com as tensões, que vem muito da música francesa, que era uma influência muito grande do Luiz. E assim, eu acho que marca muito isso, aquele CD Avanço do Tamba Trio. O nome do CD já diz, né? Avanço, aquele LP, eu falo CD, né? Porque eu sou da geração do...
Sim.
Mas na verdade era LP. E ali você vê que, primeiro, o Luizinho começou a inserir nos discos com Tamba Trio. Apesar de serem composições de brasileiros que estavam surgindo na época, ele começou a inserir a questão do improviso, né? Gravar isso, né? Apesar de ser trecho pequeno. E ele começou a usar toda essa influência nos arranjos da música erudita. O pessoal de custo compara muito o Luiz com o jazz, né? Ele tinha um pouco dessa coisa do jazz também, principalmente nas improvisações. Mas os arranjos deles... É notório com uma influência maior da música erudita, né? Então ele traz isso. E eu costumo dizer que ele é o arquiteto também porque ele começou a influenciar uma questão de gente. Por exemplo, o primeiro CD do Milton Nascimento, os arranjos, Luiz Essa. O primeiro, quem lança o Edu Lobo é o quem? Tamba Trio. Então, automaticamente, os arranjos é Luiz Essa.
Toda uma geração.
Toda uma geração. Dori Caymmi, ele era um dos copistas do Luiz também. Aprendeu muito com o Luiz. O primeiro CD do Gonzaguinha, se eu não me engano, também, Luiz Essa. E esse é muita gente.
Uma geração toda que passou pela mão dele, né? Digamos assim.
Maísa também, aquele arranjo, famoso arranjo do Barquinho. Então, assim, de certa forma, ele que foi influenciando, né?
Claro. Ele virou uma referência.
Toda uma geração.
Lá
não
pra
só
cá,
com os arranjos,
né?
Mas com o seu piano.
Bom, vamos ouvir outra música? Luiz Essa por Diogo Monzo.
Isso. Aí eu sugiro Melancolia, porque é uma música muito importante da época pro Luiz. Ele compôs ela com 15 anos.
Thank you.
Esse é o Escala Brasileira e Diogo Monzo é o convidado de hoje. Diogo, você andou investigando sobre o Luiz Eça e no trato dele com o saber dele, o conhecimento dele, ele era de passar o conhecimento ou ele segurava um pouco o pulo do gato? Como é que era?
É, o Luiz Eça teve muitos alunos. Alguns deles ficaram bem famosos. O próprio Mário Adnet, o Lori Caymmi.
Leandro Braga.
Leandro Braga. E eu também fui aluno de um dos alunos do Luiz Eça, né? Não cheguei a conhecer o Luiz, foi o Roberto Alves. Então, o que eles dizem é que o Luiz, ele realmente passava conhecimento. Tinha muita coisa que ele passava. Inclusive, a Moema Craveiro, que é daqui de Brasília, ela tá lançando um livro também sobre o Luiz, que é uma harmonia criativa, que é a maneira como o Luiz ensinava. Ele parece que ele passou isso para ela. Então, assim, ele tinha essa coisa de ensinar.
Para você, na pesquisa, porque isso resultou no mestrado, é isso?
Isso, é. O Luizinho resultou na minha dissertação de mestrado, que eu fiz na UNB, aqui em Brasília.
Qual que era o enunciado? Qual que era a ementa, assim, a proposta do...
A proposta era sobre a improvisação do Luiz. A dissertação chama Improvisação Musical e o Improvisador, a Música Sem Fronteiras, de Luiz Eça. Eu queria mostrar exatamente que essa questão da improvisação, ela não é limitada. A improvisação é jazz e isso aqui é música erudita, não. A gente consegue ver na linguagem do Luiz que, na verdade, a improvisação é aquilo que o músico é, como músico, né?
Esse negócio da improvisação, ele dizem que quem é bom improvisador... Estou repetindo aí o senso comum, tá?
Tá.
Dizem que quem é bom improvisador sabe contar piada. Ou então, se não sabe contar piada, é bom de matemática. Mas tem alguma espécie de agilidade mental. Você concorda com isso?
É, daí já nessa parte assim eu já não sei dizer muito.
Teria que fazer uma pesquisa.
É, mas o improvisador, com certeza, ele é uma pessoa muito criativa, porque ele precisa criar muito, né?
Em tempo real, né?
Em tempo real, é. A improvisação, ela só acontece em tempo real. Se você tem uma coisa preparada antes, já não é mais improvisação.
Claro. E você tende a se repetir também, ou a genialidade do cara é quando ele improvisa e não cria seus próprios... auto-clichês para ficar se repetindo.
Aí vai daquilo que você falou, a genialidade da pessoa. Pode cair nessa coisa de se repetir mesmo. Isso aí vai depender do músico e da genialidade dele, como músico, com instrumento. Mas a gente percebe que todos os músicos vão desenvolvendo a sua assinatura, né?
Claro.
Aquilo que tá
identidade,
sempre
né?
na sua música.
Se não aquilo exatamente, mas uma variação daquilo
parecido,
ali.
Parecido. Você percebe, né? Que é uma assinatura do músico.
Bacana. Vamos à quarta música, que vai ser...
E aí eu sugiro Dolphin.
Esse é o Escala Brasileira, o programa já está chegando no fim, mas antes a gente vai falar sobre essa historinha dessa música The Dolphin, né? Quer dizer, o golfinho, que é uma música que rendeu histórias aí no tempo do vinil por conta do Bill Evans. Como
isso,
é que foi essa história?
Exato. Então, essa é a música que deu mais destaque pro Luiz, né? Que foi gravada por todo mundo, assim, vamos dizer. Que você pensa, gravou muito, gravaram essa música. E hoje em dia, então... E o grande, eu diria... O grande motivo dessa música ter explodido pro mundo foi o Bill Evans, porque ele foi o que gravou e levou essa música pro mundo. E Bill Evans, na época, já era muito conhecido. E aí tem a história interessante que ele grava dos dois lados do LP, né? Que na época era uma coisa...
É muito raro isso, né?
Eu nem sei se tem outro caso, será que tem? Eu não conheço. E aí, e parece que ele gravou isso, a Fernanda Kinderé fala isso, eu coloco na minha dissertação, inclusive, a Fernanda Kinderé foi a viúva do Luiz, que o Luiz não gostou da gravação, né? Da gravação que o Bill fez. E aí parece que o Bill, então, resolveu gravar de novo.
E colocou a versão que ele gostou e a versão que o autor gostou.
É uma espécie de respeito, né?
Pela obra. Isso é respeito pelo autor, né? É. Porque quando o autor cria uma música, ele deixa uma parte para o intérprete, não é isso?
Eu acredito que sim.
E, na verdade, ele não gostou da primeira versão que o Bill Evans gravou, porque não estava de acordo com a forma dele interpretar.
E parece que o Bill Evans mudou a harmonia também da música e tal.
E essa tua versão aqui, como é que foi?
Essa minha versão, ela... Então, como esse CD vem da minha dissertação, essa minha versão, na verdade, eu fiz... uma busca tanto da gravação do Bill, no meu caso eu só podia gravar uma vez no CD, e também da do Luiz, e aí eu também botei um pouco da minha experiência com o Luiz. Então, na verdade, são três versões em uma, né? Então tem um pouco de cada. Não é a original que o Luiz gostava de fazer.
Bacana.
Eu me espelhei nas três.
Bom, então eu peço a você para se despedir do público da Rádio Senado e das emissoras que também reproduzem o programa.
Bem, eu agradeço por estar aqui e por você que está aí nos ouvindo e está sempre acompanhando esse programa. Agradeço ao OC Beats pela oportunidade. Espero que o programa tenha ainda muitos anos no ar, porque a gente gosta de coisa boa e aqui o programa tem música boa.
Muito obrigado. Eu agradeço a você, Diogo Monzo, por tudo que você faz e vai fazer pela música brasileira. Obrigado em nome dos ouvintes.
Você ouviu Escala Brasileira, um produto Rádio Senado. Apresentação e produção, Alcebiades Muniz Neto. Nos trabalhos técnicos, André Menezes. Um abraço e até o próximo.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.